As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento. Decorre durante o dia de hoje a 21ª edição do Encontro Nacional de Colecionadores de Tomar. A iniciativa está a ter lugar na tenda do Mercado Municipal e conta com a presença de uma centena de colecionadores de todo o país numa organização dos Amigos do Colecionismo de Tomar. Vítor Domingos, o responsável pelo evento, disse esta manhã à ERT que este será o último Encontro Nacional de Colecionadores de Tomar organizado por si. Lamentou que novamente tenham sido colocados vários entraves este ano à organização do encontro, nomeadamente o facto de parte da tenda do mercado estar ocupada com um palco de grandes dimensões, o que levou a organização a ter de reduzir em muito o número de participantes. Contactado pela ERTS, o vereador responsável pelo mercado, o vereador Hélder Henriques, lamentou que não seja possível à autarquia andar permanentemente a montar e a desmontar o palco e recordou que, já na próxima semana, este espaço e o referido palco vão novamente ser necessários. A ERTS esteve na abertura do certame e ouviu na altura um dos muitos colecionadores presentes, no caso Rui Costa, sobre o encontro e sobre a sua coleção, neste caso dedicada à União de Tomar.
Quanto aos colecionadores, o primeiro foi organizado pela Rádio Hertz e sempre gostei do colecionismo e estando isto ligado à Rádio Hertz senti-me na obrigação, o Tita lamentava-se que havia falta de pouco apoios e eu há 2 anos, como sabia que isto do União de Tomar interessa a toda a gente, esforcei-me um bocadinho e trago para aqui parte do meu património do União de Tomar, que é uma alegria imensa quando eu estou a olhar para aqui e vejo as caras, pessoas conhecidas, chegam aqui e veem isto e sentem a mesma alegria que eu.
São variadíssimos os artigos, desde naturalmente as canecas, não é? Que são conhecidíssimas, mas também há muito mais, não é?
É, tem as canecas, tem fotografias, tem emblemas, tem lapiseiras, tem galhardetes, tem vários troféus e fui selecionando todos através, pelo menos até 2010 eu tenho tudo. Depois de 2010 afastei-me um bocadinho do desporto, liguei-me mais, neste caso, ao Lar de São José, onde lá estive 9 anos, e tenho-me desligado um bocadinho da União de Tomar. Aqui neste caso também estou a tentar incutir na minha filha estes valores para que ela possa seguir amanhã, não deitar isto fora, não? Sentir amor pela União de Tomar, aquilo que o pai criou, estes afetos, que a minha filha siga com eles.
O que é que destacava em termos de uma peça ou outra aqui?
Essencialmente as canecas, é um ex-libris, isto, as canecas é uma coisa. Tenho aqui a garrafa de vinho, também do União de Tomar, que o União de Tomar em 92 lançou o vinho do União de Tomar, e eu também tenho, mas essencialmente é as canecas é que toda a gente já estão 33, este ano vai ser a 34ª, e por aí fora, estou convencido que isto daqui por 100 anos ainda vai haver canecas do União de Tomar.
O Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo estão a envidar todos os esforços para retomar as consultas médicas na extensão de Venda Nova no mais curto espaço de tempo possível, estando já em curso os procedimentos conducentes à contratação de um médico especialista em medicina geral e familiar. Foi desta forma que os referidos organismos responderam a um pedido de esclarecimento direcionado pela ERTS em torno da falta de médico no posto da Venda Nova em Casais Alvio Beira, cenário que se arrasta desde há 2 meses até que este impasse não se resolva, informa o mesmo comunicado. Os utentes inscritos na extensão da Venda Nova poderão dirigir-se à sede da Unidade de Cuidado de Saúde Público na Rua da Nabância, edifício de Santa Maria, onde funciona uma consulta de medicina geral e familiar destinada aos utentes a aguardar a atribuição de médico de família às segundas e quartas-feiras à tarde. Recorde-se que, desde a saída do médico Vítor Moreira, do posto da Venda Nova, precisamente por baixa prolongada, que os utentes daquela unidade ficaram sem esses cuidados. Entretanto, a ERTS já ouviu a reação de João Luís Alves, o presidente da Junta de Casais Álvaro Beira, que promete uma tomada de posição mais dura e drástica, lamentando a falta de respeito para com a freguesia.
A resposta que nós tivemos inicialmente em janeiro, que já tive a oportunidade de dizer, era no sentido que já tinham um médico contratado e carecia agora de uma autorização. Agora, com esta resposta que a ERTS obteve, realmente isto é mais do mesmo, não, nem aquece, nem arrefece. portanto, a minha preocupação continua, que dá a entender que o trabalho que tinha sido feito inicialmente pela outra administração, que foi todo por água abaixo, ou pelo menos não teve sequência, não teve seguimento. Nessa perspectiva, acho que continuamos na mesma. Temos que endurecer posições, tenho que pensar, tenho que falar com meus colegas aqui no Executivo, tenho que pensar numa tomada de posição mais drástica, que eventualmente até passará por uma ida ao Acesso Médio Tejo e eventualmente levar connosco algumas pessoas da população, que temos que mostrar às pessoas responsáveis que estão aqui a brincar connosco. Portanto, se consegue resolver o problema de uma freguesia, tem a obrigação de resolver o problema da outra. Portanto, se não estão a resolver, é porque há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem.
A própria Junta de Freguesia também solicitou esclarecimentos. Já receberam algum tipo de resposta?
Não recebemos nada. E mais uma vez, constato que existe uma enorme falta de respeito pelas Juntas de Freguesia e, mais uma vez, essa falta de respeito está bem para... Somos nós que representamos as pessoas aqui nos locais, na proximidade, não é verdade? É connosco que elas vêm ter, é a nós que fazem perguntas, como se nós tivéssemos o poder de dar as respostas, mas o que é certo é que não temos o poder de dar as respostas, mas temos a obrigação de nos preocuparmos, e é isso que nós temos feito, e é isso que nós vamos procurar fazer. Há efetivamente uma grande falta de respeito para com quem representa a população, e portanto ela é bem visível, e nós temos que, já o demos a conhecer, através de um texto que enviámos para lá, vão ter que endurecer as posições, que eles terão que perceber que o povo ainda tem força, e portanto nós, a população está a ser prejudicada, a população tem o direito de se manifestar e se indignar, e nós somos, digamos assim, a cabeça dessa preocupação e dessa indignação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação de Apoio às Vítimas Específicas, levou a cabo a detenção de três homens, de 60, 41 e 47 anos de idade, pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Santarém. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que um suspeito de 60 anos agrediu física e psicologicamente a sua esposa de 60 anos durante cerca de 42 anos de relacionamento, chegando mesmo à ameaçá-la de morte com recurso à arma de fogo. No decorrer de uma outra investigação pelo mesmo tipo de crime, foi possível apurar que um outro suspeito de 41 anos agrediu fisicamente a sua esposa e exercia sobre esta constantemente violência psicológica. Relativamente ao terceiro suspeito, um agressor de 47 anos, os militares apuraram que exercia violência psicológica e física sobre duas vítimas vulneráveis, a mãe de 86 anos de idade e a irmã de 59, que apresenta um certo grau de deficiência. Neste caso, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária por suspeita de armas na habitação, tendo sido apreendidas quatro caçadeiras, uma carabina, uma arma de ar comprimido, 250 chumbos, 57 cartuchos e ainda um chicote. Os detidos foram presentes nos dias 12 e 13 de fevereiro ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva a dois dos detidos e proibição de aproximação da vítima, bem como da sua residência e do seu local de trabalho, ao detido de 41 anos. A ação contou com o reforço dos postos territoriais de Ferreira do Zêzere, Rio Maior e Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já decorre mais uma edição da Feira de São Matias, em Abrantes, inaugurada esta sexta-feira. O certame realiza-se no espaço do Aquapolis, em Rossio, ao sul do Tejo, nas margens ribeirinhas do rio, prolongando-se até o dia 8 de março. Presentes estão os tradicionais carrosséis e outros divertimentos, barracas de quinquilharia, relotes de farturas, pipocas e algodão doce, entre muitas outras atrações. A reportagem da ERTS esteve presente no arranque da feira e ouviu na altura o presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, sobre esta secular feira, nomeadamente quanto à questão da sua localização, que pode agora tornar-se definitiva.
Em definitivo, se todos acharmos que este, de facto, é o lugar melhor para realizar a Feira de São Matias. Isso é, no fundo, uma resposta que a comunidade vai dar, e não é a comunidade do Rossio, é o nosso concelho que vai dar essa resposta, e as pessoas que nos vão visitar vão dar essa resposta. Nós achamos que perspectivamos num determinado momento a possibilidade da Feira de São Matias ser no Val da Fontinha, neste novo parque de estacionamento que fizemos no Centro Histórico. No entanto, os feirantes entenderam que este espaço era melhor para esta realização. Bem como nós percebemos que havia aqui este cruzamento entre o mercado semanal e a Feira de São Matias. Íamos deixar de ter o mercado semanal, que vai começar segunda-feira no Val da Fontinha, íamos deixar de, de o fazer durante 2 meses e meio, sensivelmente. Portanto, havia este choque entre a realização da Feira de São Matias e o mercado semanal. Depois, do ponto de vista da dinâmica da feira, sobretudo esta questão da disposição dos diferentes divertimentos, entendemos que, de facto, o Acropolis Sul é capaz de responder melhor àquilo que são as expectativas de todos. E, nessa medida, estamos a tentar afirmar, melhorar um conjunto de coisas, a iluminação pública, a iluminação decorativa, pública, um conjunto de ações que desenvolvemos em torno desta ação, com o sentido, de facto, de afirmar a Feira de São Matias no Rossio, porque não pode a Feira de São Matias também andar sistematicamente a sair de um lado para o outro. E nessa medida, sim, estamos expectantes que a feira se possa consolidar aqui, se possa afirmar aqui, é aquilo que nós desejamos, mas isto depende, obviamente, dos cidadãos, das pessoas e das respostas e das diferentes sensibilidades que vamos ter que ouvir ou escutar, terem atenção, mas para já, daquilo que vai ser dito pelos feirantes, todos estão satisfeitos. Temos que fazer uma coisa aqui, que é reforçar estas questões da alimentação, da energia ao parque da feira. Isso vamos ter que fazê-lo depois durante o próximo ano, para, digamos, resolver de forma definitiva esta questão da energia para os feirantes.
Nesta sexta-feira foi feita a apresentação de mais uma edição do Festival da Lampreia de Mação. Este ano a iniciativa conta com a participação de restaurantes representativos de todas as freguesias do concelho e que decorre entre os dias 1 de março e 14 de abril. A Lampreia ocupa lugar de destaque no programa, com o arroz da Lampreia a ser, então, a rainha na mesa dos restaurantes do concelho de Mação, no âmbito do festival, que este ano regressa numa iniciativa da Câmara Municipal de Mação, com o apoio da Pinhal Maior. Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, apresentou a iniciativa gastronómica, que este ano tem a participação de 8 restaurantes.
Teremos neste festival 8 restaurantes aderentes, todas as freguesias do concelho de Mação que têm espaços de restauração, têm restaurantes, participam neste festival, o que também por si só é um motivo de satisfação por parte da Câmara. Mesmo aqueles que têm menos tradição neste prato, que por razões óbvias não têm, enfim, a mesma tradição, não têm a mesma afluência de pessoas, como são os restaurantes eventualmente de Mação e também o restaurante de Cardives e também em parte de Inventos. Mas o facto de participarem nesta iniciativa é um motivo de satisfação, na medida em que também representa que um importante significado de colaboração com a iniciativa da Câmara e também representa, por parte dos empresários, um empenho na dinamização do seu negócio, podendo assim também fazer publicidade à sua casa e aproveitando esta oportunidade que o município lhes dá para poderem ter aqui uma forma de mostrarem aquilo que sabem fazer. Como é evidente, a Câmara irá fazer um esforço, enfim, com algum significado de divulgação desta iniciativa, que se traduzirá na promoção do concelho e na promoção dos próprios restaurantes. Iremos também aproveitar esta oportunidade para mais uma vez divulgarmos e obrigarmos, entre aspas, os restaurantes a divulgarem outro tipo de produtos da nossa terra, a exemplo do que fizemos o ano passado. O ano passado, ao contrário do que fazíamos nos anos anteriores, acrescentamos à oferta do presunto, que já dávamos e que se iniciou a quando da dinamização do lançamento do presunto marca Mação, mas dizia eu que juntamos ao presunto também o azeite, a azeitona e o mel, para que as pessoas que vêm ao nosso concelho nestas ocasiões possam também, enfim, provar estes produtos que nós também estamos a tentar potenciar.
Rádio L, a primeira a informar.
Sporting Tomar vai deslocar-se neste sábado ao Reduto do Oeiras, em jogo a contar para a 17ª jornada da Zona Sul, 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Frente a frente irão estar as equipas que melhor momento atravessam na competição, sendo que o Oeiras, por exemplo, não perde há 9 jogos, enquanto os Leões estão numa impressionante série de 10 vitórias seguidas. O percurso faz com que o primeiro lugar esteja, nesta altura, seguro por confortáveis 11 pontos. Na habitual conferência de imprensa de Presidente Visão à jornada, registro para as palavras do treinador Nuno Lopes, que referiu não haver dúvidas. As responsabilidades são, neste caso, do Sporting de Tomar.
Não há dúvida que o Oeiras tem sido das equipas que têm tido, desde a vinda a Tomar, tem sido talvez da equipa, a equipa que mais tem evoluído ou que tem tido resultados melhores e mais sólidos. Também apanhámos aqui o Oeiras também numa fase ainda um bocadinho conturbada para eles. Eu considero que eles é uma das equipas fortes e com algum ok, neste caso, do nosso campeonato. Estão ali na luta pelo segundo lugar, portanto isso só por si vai dar ali mais ênfase a este jogo. E nós vamos no nosso caminho, que eu considero que agora é mais fácil, neste caso, trabalhar com os atletas nesta perspectiva, porque temos aqui uma folga que nos permite abordar o jogo com mais tranquilidade. Portanto, não é o lugar, mas sim, pronto, mas queremos ganhar, porque somos ambiciosos, porque temos que continuar nesta senda que temos vindo a fazer.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse Presidente da Câmara de Tomar, bolhava por a linha R. Motivar as escolas a organizarem as comemorações dos 500 anos da estreia em Tomar da farsa de Inês Pereira de Gil Vicente, em 1523. Sim, eu sei que 2023 é ano de festa dos tabuleiros, mas comemorações de 500 anos só acontecem uma vez em 500 anos. A farsa de Inês Pereira foi representada perante Dom João III no seu convento de Tomar em agosto de 1523. O seu argumento é que, porquanto duvidavam certos homens de bom saber se o autor fazia de si mesmo estas obras ou se as furtava de outros autores, lhe deram este tema sobre que fizesse Skillicet, um exemplo comum que dizem: mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Que não haja dúvidas, Gil Vicente é mesmo um autor maior da língua portuguesa. Entre o século V e o século XV, o teatro foi silenciado graças ao fanatismo religioso cristão. Em 1502, Gil Vicente, que seria ourives na corte do rei Dom Manuel, fez umas graças por ocasião do nascimento do filho, que veio a ser o Dom João III. A coisa correu bem e este ato primigênio do teatro português ficou conhecido pelo monólogo do vaqueiro. Depois continuou a fazer as suas graças, protegido pela rainha, senão bem o lixariam os poderosos da nobreza e do clero, que aquilo era desgalha-pessegueiro. Ora, aproveitar a redondez do número 500 e comemorar a estreia da farsa de Inês Pereira em Tomar, pondo a rapaziada em idade escolar, de pequeninos a séniores, e incluindo aqueles a quem não se pode bater na cabeça porque andam a estudar à noite, a representar Gil Vicente, poderia potenciar a criação de um festival de teatro que se assumisse como relevante em termos, ao menos, nacionais. Se as escolas alinhassem, com tanto pai, mãe e periquita a assistir, a iniciativa poderia vir a constituir-se um dos maiores sucessos teatrais da década. Para a próxima bolha, vou reportar uma proposta que tem a ver com esta e que João Granada, o meu querido colega de escrivanice, me fez em 2012, que isto de bolhar sozinho de A a Z não mata, mas mói.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.